国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchete do dia. Líderes chineses deliberam informe do trabalho do governo com delegações.Dívida da China é de 36,7% do PIB e riscos estão sob controle. Chancelaria chinesa responde à entrada do THAAD na Coreia do Sul. Os líderes do Partido Comunista da China e do país participaram hoje de reuniões envolvendo as delegações que integram a sessão anual da Assembleia Popular Nacional sobre a deliberação do informe do governo. Ao participar da reunião da delegação da província de Liaoning, nordeste da China, o presidente chinês Xi Jinping afirmou que a região deve se concentrar na economia real nesta nova fase de desenvolvimento.Ele realçou que a reforma de lado de oferta é o caminho obrigatório da região, um antigo centro industrial da China. O presidente disse ser necessário priorizar o desenvolvimento das empresas estatais que irão liderar a revitalização de Liaoning. Segundo Xi Jinping, é preciso combater os males na governança, especialmente na seleção dos dirigentes.Ao participar da reunião da delegação da região autônoma do Tibete, o premier chinês Li Keqiang destacou a posição importante da região. O líder disse este ano é necessário promover os trabalhos relacionados ao Tibete de acordo com as disposições do Comitê Central do Partido Comunista da China e do Conselho de Estado.O país vai aumentar investimentos na infraestrutura da região e promover a união das diferentes etnias. Yu Zhengsheng, Liu Yunshan e Wang Qishan participaram, respectivamente, das reuniões das delegações de Taiwan, Guangdong e Hunan. O ministro das Finanças da China, Xiao Jie, reiterou na terça-feira a confiança em controlar os riscos de dívida, apesar de algumas irregularidades.Nas atividades financeiras dos governos locais. Até o final do ano passado, a dívida combinada dos governos central e locais na China foi de 27,33 trilhões de yuans, com a taxa dívida por PIB em cerca de 36,7%, disse Xiao. Ele acrescentou que não haverá grandes desafios para a taxa neste ano.Em comparação com os níveis internacionais, a taxa relativamente baixa permite espaço para o governo aumentar ainda mais a dívida, segundo Xiao. A China está estudando a reforma do imposto de renda, afirmou hoje Xiao Jie, ministro das Finanças. Em uma coletiva de imprensa, Xiao disse que o governo quer estabelecer gradualmente um sistema de imposto de renda correspondente à realidade do país.Segundo ele, a atual reforma da área leva em consideração a cobrança anual sobre um conjunto de rendas, além do aumento dos itens de isenção, a fim de diminuir a carga dos contribuintes. Na mesma ocasião, Xiao Jie rechaçou as preocupações sobre a transparência do orçamento de defesa da China e defendeu que não há falta de transparência a respeito.No informe de trabalho do governo, apresentado na cerimônia de abertura da sessão anual da Assembleia Popular Nacional no dia 5 de março, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang declarou que a meta para o crescimento econômico da China deste ano é de 6,5%. O diretor executivo do Centro Brasileiro sobre a China, Rony Lenz, considera que o número é factível e será bom para todos.Rony acha que o crescimento econômico de 6,7% no ano passado situou-se dentro de esperado pelos analistas econômicos. Ele disse, primeiro, temos que considerar a mudança do contexto econômico mundial. A taxa de crescimento em torno de 10% ao ano era possível naquelas condições favoráveis do passado, muito positivas para a China. No atual contexto econômico,Essa situação não existe mais. E segundo, quando falamos de um crescimento de 6,7% em termos absolutos, estamos falando de um crescimento extremamente robusto. De ponto de vista relativo, é ainda mais importante, visto que o crescimento mundial foi de 2,2% segundo ano, e isso graças ao crescimento da China em 2016. Claro que quanto maior o crescimento, melhor para o mundo, mas acho que 6,5% de crescimento para a China em 2017 é um número factível e será bom para todos nós. Em relação à entrada do sistema antimíssil THAAD na Coreia do Sul, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Geng Shuan, afirmou hoje em Beijing que a China vai agir firmemente e adotar as medidas necessárias para salvaguardar seus interesses de segurança. Todas as consequências deverão ser suportadas pelos Estados Unidos e a Coreia do Sul, disse ele. O quartel-general do Exército Norte-Americano na Coreia do Sul divulgou hoje uma declaração confirmando que uma parte dos equipamentos do sistema antimíssil THAAD já chegou ao país. A declaração informa que o Exército Norte-Americano vai dar continuidade ao acordo do THAAD feito com o país asiático. As operações devem se iniciar em breve. O Ministério da Defesa Nacional da Coreia do Sul revelou que os equipamentos chegaram na noite do dia 6 à base aérea de Osan do Exército Norte-Americano, localizada a 70 quilômetros ao sul de Seul. De acordo com a imprensa sul-coreana, o exército do seu país vai concluir a entrada dos equipamentos do THAAD entre maio e julho. O prefeito do município de Seongnam, da Coreia do Sul, Lee Jong-myun, e diversos representantes do setor comercial de Seul realizaram no dia 6 uma coletiva de imprensa na qual pediram o cancelamento da implementação do sistema antimíssil THAAD. Lee Jong-myun apontou que a implementação do THAAD somente beneficia os Estados Unidos e prejudica a Coreia do Sul e a China, além de aumentar o risco de guerra na Península Coreana e instabilizar a região. Lee Jong-myun ainda exigiu que políticos sul-coreanos expressem suas opiniões de responsabilidade sobre a implementação do THAAD e ouçam opiniões da população através do diálogo público. Lee possivelmente será candidato à presidência sul-coreana do partido Minjun. Ele está em quinto lugar entre os futuros candidatos na sondagem da opinião pública. Na coletiva de imprensa, muitos comerciantes de Seul criticaram que o plano de implementação do THAAD afetou o negócio com a China e prejudicou os interesses dos comerciantes sul-coreanos. A República Popular Democrática da Coreia lançou na manhã do dia 6 em Pyongyang-pukdo 4 mísseis em direção ao leste da Península Coreana, informou no mesmo dia o Exército da Coreia do Sul. A informação foi confirmada pela Agência Oficial de Notícias da RBDC, que relatou que a população do país realizou treinamento do lançamento de mísseis balísticos sob a direção do Supremo Líder Kim Jong-un. O segundo teste de mísseis da RBDC, em menos de um mês, gerou críticas da comunidade internacional. O vice-porta-voz do secretário-geral da ONU, Farhan Haq, disse que o secretário-geral Antonio Guterres condenou a RBDC de violar a resolução do Conselho de Segurança da ONU para voltar a recorrer ao lançamento de mísseis balísticos. O porta-voz da chancelaria chinesa, Geng Shuan, reiterou a posição chinesa de se opor às atividades da RBDC. Os Estados Unidos e Coreia do Sul estão desenvolvendo exercícios militares conjuntos contra a RBDC, disse o porta-voz, que espera que as partes envolvidas se mantenham contidas para evitar provocações. A Casa Branca disse que o lançamento de mísseis pela RBDC corresponde à sua postura provocativa de sempre e está constituindo uma grande ameaça para outros países. Ela ainda informou na noite de ontem que o presidente norte-americano Donald Trump conversou por telefone respectivamente com o premier japonês Shinzo Abe e com o premier sul-coreano Hong Kyung-on, que está assumindo a presidência interina do país. O tema abrange a tentativa de lançamento de míssil da República Popular Democrática da Coreia. Os líderes da França, Alemanha, Itália e Espanha manifestaram no dia 6 apoio à construção de uma Europa a várias velocidades, Para que seja promovida a integração do continente europeu, os quatro líderes se reuniram no mesmo dia no Palácio de Versalhes, em Paris. Após o encontro, o presidente francês François Hollande disse em uma coletiva de imprensa que a unidade não significa somente um procedimento uniforme e que alguns países da União Europeia devem continuar avanço no processo de integração.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A China conseguiu, pela primeira vez, crescimento zero no uso de pesticida em 2016, disse hoje o ministro da Agricultura, Han Changfu, na entrevista coletiva regular da Assembleia Popular Nacional da China. Nos últimos anos, a agricultura do país tem registrado um desenvolvimento sustentável. No entanto, enfrentou alguns desafios, como queima de palha, emissão de excrementos e uso excessivo de fertilizantes químicos e pesticidas, ações que prejudicam o meio ambiente nas zonas rurais. O ministro da Agricultura chinês tem elaborado um planejamento geral sobre a melhoria do meio ambiente no campo. Em 2015, as autoridades chinesas iniciaram uma campanha de proteção ambiental, exigindo o controle no uso de água agrícola, redução do uso de fertilizantes químicos e pesticidas, bem como o tratamento adequado de palha e excrementos de aves e rebanhos. Segundo Han, as medidas registraram um resultado satisfatório.
Em 2016, pela primeira vez, o uso de pesticida na China parou de crescer, enquanto o uso de fertilizantes químicos permaneceu praticamente estável. Esses números estavam em constante crescimento nos últimos anos. Em algumas províncias, o índice já é zero, sem nenhum aumento. Por outro lado, a taxa de reutilização de excrementos de aves e rebanhos aumentou, de 50% em 2012 para até 60% no ano passado.
Han Changfu disse que o desenvolvimento verde será a prioridade dos futuros trabalhos, que destaca de forma igual a proteção de recursos e a gestão de resíduos. A meta é que, em 2020, nas principais zonas de produção de frutas, hortaliças e folhas de chá, o uso de fertilizantes químicos seja reduzido pela metade. Ainda segundo o ministro, a questão fundiária é o principal aspecto da reforma rural na China. A transferência de terra, disse ele, é o caminho certo para a modernização agrícola.
Estamos fazendo um registro da terra contraída pelos agricultores. Vamos saber os detalhes exatos de cada agricultor, como e onde está a terra, quantas áreas ele possui, qual é a capacidade produtiva, entre outros itens. Após fazer o registro, o agricultor terá um certificado que será uma proteção aos seus interesses.
Em 2016, a produção de alimentos da China sofreu uma redução de 5,2 bilhões de quilos em comparação com o ano anterior, primeira retração após 12 anos de crescimento constante. Han disse que, apesar da redução, a produção ainda foi abundante. Na realidade, a redução representa exatamente o resultado previsto pelos reajustes do governo.
A China registrou aumento na produção e na importação de milho nos últimos anos. Por isso, o estoque estava em um nível relativamente alto, gerando excesso de oferta. No ano passado, o país iniciou uma reforma sobre o estoque de milho para resolver a questão. As políticas no setor de produção de grãos, que têm sido aplicadas há 8 anos, sofreram uma mudança. A reforma registrou progressos notáveis, revitalizou o mercado, aumentou a competitividade e, por consequência, a área de plantação de milho no ano passado foi reduzida em cerca de 2 milhões de hectares.
Han acrescentou que o Ministério de Agricultura da China vai se esforçar ainda mais para implementar a estratégia nacional para garantir a segurança alimentar.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Li. Hoje vamos viajar para a província de Anhui, onde se encontram paisagens pitorescas e uma cultura original data de milhares de anos. Desde os anos 20 do século passado, um número cada dia mais crescente de chineses visita antigas vilas no sul da província de Anhui. O motivo é simples: todos querem conhecer antigas aldeias da região. Porém, do século XVI ao século XX, quando a China encontrava-se nas últimas duas dinastias Ming e Qing, passavam nas antigas rodas de Huizhou mais comerciantes, letrados e funcionários da corte. Eles saíram da terra natal já aos 12 ou 13 anos, a fim de conquistarem um melhor futuro. Mesmo sob difíceis circunstâncias, eles conquistaram bons resultados. A partir dos meados do século XIX, os comerciantes de Huizhou foram mais destacados no sul da China. Com riquezas obtidas em outras terras, eles voltaram à terra natal e construíram suas residências por entre montanhas e rios, formando assim muitas aldeias, das quais as antigas aldeias Xidi e Hongcun, da cidade de Huizhou, são as mais representativas. Na China de hoje, em que o cenário metálico de arranha-céus e construções extravagantes avança impetuosamente, é praticamente um milagre. A razão está na localização remota da região. Sorte dos visitantes, que ainda podem se embrenhar em vielas apertadas e hospedar-se em casarões antigos para observar a vida do interior. Na China antiga, famílias do mesmo sobrenome construíam suas casas próximas, formando aldeias. A aldeia Xidi é da linhagem descendente do sobrenome Hu. Segundo registros, a aldeia foi criada há mais de 900 anos, com a chegada de seus primeiros ancestrais. Dois rios atravessam a aldeia. As casas estão interligadas, com paredes brancas e telhados negros. Os muros mais altos que a casa estão destinados a proteger e separar as casas no caso de incêndio, além de prevenir assaltos e proteger dos fortes ventos. Os muros também são chamados como muros de cabeça de cavalo por ser mais altos. Pavimentos de placas de pedra cinzentas não são largos. Aos dois lados, as janelas das residências são pequenas, pois os ricos não queriam relevar suas riquezas. Mais ou menos semelhantes apenas da fisionomia externa das residências, não se percebe qual é a mais rica. Quando abre a porta e entra no pátio, um pátio luminoso, com casas aos quatro lados, dois cômodos dos quatro lados, águas escorrem para o pátio, significando a concentração de riquezas da família. A moradia do lado do fundo conta, em geral, com três quartos. O central serve como salão com decorações bem elegantes, os dois laterais como dormitórios. Tem ainda residências sobradinhos, pois com um grande número de familiares, eles viram-se obrigados a explorar mais espaços. Entre as residências, algumas ainda têm pátios grandes com jardins, tanques e bonsais. O pavimento é feito de seixos coloridos em desenhos bem projetados, dando assim um toque poético a eles residências antigas. As três esculturas de Huizhou, esculturas de tijolos, de pedra e de madeira, são mais famosas. Independentemente de sua dimensão, se vêem tais esculturas em portas, janelas, pilares e vigas, até corrimãos. Sua qualidade artística e significado, em geral, combina com as atividades profissionais de seus donos. Em suma, com a acumulação de riqueza, as esculturas tornaram-se cada dia mais requintadas. O templo da aldeia é a construção mais alta. Ali se realizavam as reuniões da aldeia para resolver litígios, castigar os criminosos e até organizar atividades educacionais, sendo por isso um centro de poder da aldeia. Hu Guansan, personalidade importante da família de linhagem Hu, era o sexteto homem mais rico do sul da China. Ele construiu vários templos e residências na aldeia. Seu filho se casou com a filha de um primeiro-ministro daquele período. Para homenagear o primeiro-ministro na aldeia Xidi, ele contratou carpinteiros e construiu pavilhões na aldeia. Todas as construções mostram a riqueza e a sua posição na região. Hu Guansan é apenas uma personalidade representativa entre comerciantes de Huizhou. Durante mais de 200 anos, entre o século XVII e XIX, a aldeia tinha mais de 600 residências, 34 templos, 99 ruas, com uma população de mais de 10 mil. Mas agora a aldeia é habitada apenas por mais de 1000 pessoas, com 124 residências antigas bem preservadas. As residências antigas de Huizhou mostram a riqueza e a fama dos comerciantes de Huizhou por terem uma boa educação desde crianças. O ditado entre eles é: os estudiosos são superiores a todos os outros. Isto quer dizer, se querem conquistar, têm que estudar. Mesmo sem nada conquistar, no entanto, tinham que ter comportamentos exemplares na sociedade. Com 10 mandamentos, 115 personalidades de Huizhou foram escolhidos para ocuparem cargos públicos nas dinastias Ming e Qing. A residência Lufutang pertence a uma família de intelectuais. O dono não queria cargo nem riquezas. Vivia na aldeia, fazendo poemas, pintando e colecionando objetos antigos. O estilo de sua residência é simples e humilde. Os versos pintados em pilares dizem: benevolência é a procura da família por centenas de anos. O estudo é a primeira coisa ideal. Cerca de 10 quilômetros de Xidi, encontra-se na aldeia antiga Hongcun, chamado por visitantes como aldeia na pintura tradicional chinesa. Na aldeia Hongcun, concentram-se familiares da linhagem do sobrenome Wang, uma das grandes famílias de Huizhou. A aldeia possui cerca de 800 anos. Vendo de cima para baixo, ou a partir do ponto de vista de um pássaro, a aldeia se parece com um búfalo debruçado. A montanha é considerada como a cabeça do búfalo, as árvores como as chifres, as residências como o corpo e as pontes como os pés. As águas que correm e passam por Hongcun são atraentes, como se fossem intestinos do búfalo, e formam um grande tanque de forma de lua meia no centro da aldeia, e daí correm para o lago ao sul da aldeia, conhecido como Barriga do Búfalo. A aldeia de Hongcun conta agora com mais de 100 antigas residências, templos e pavilhões, das quais a maioria foi construída entre séculos XIV e XIX. A mansão Chenzhi, construída em 1855, é a maior entre todas as residências, propriedade de um empresário ligado ao ramo do sal. A mansão é dividida por 9 pátios, sustentado por 136 pilares, ligadas por mais de 60 portas e mais de 60 janelas, além de um local para pesca. Esculturas de madeiras são mais preciosas, feitas por mais de 20 carpinteiros durante 4 anos, investindo mais de 3 mil gramas de ouro. As antigas aldeias de Xidi e Hongcun foram inscritas na lista dos patrimônios culturais mundiais da Unesco em 2000. Na realidade, em Anhui, além das vilas antigas, a montanha Huangshan é também um ponto imperdível. Para contemplar as montanhas, normalmente precisamos levantar a cabeça, mas nas montanhas Huangshan, precisamos, muitas vezes, baixar a cabeça. No cume de uma delas, pode-se contemplar outros a seu redor. Os picos das montanhas Huangshan não estão distantes um do outro, parecendo uma floresta de montes. Na área do Parque das Montanhas Huangshan, com 154 quilômetros quadrados, há 77 picos com mais de 1000 metros de altura. O sol espalha os dons de fogo sobre o mar de nuvens. Dependendo de onde se olha e para onde se olha, o mar recebe um nome diferente, de acordo com a direção nos pontos cardeais. Cada um tem suas características. Quando está no bico brilhante e olha para o mar do sudoeste, por exemplo, exercam um cume de forma de tartaruga, que parece nadar entre as nuvens. As possibilidades são incontáveis. É de se compreender por que os artistas passavam anos morando em Huangshan. Para quem só tem alguns dias, um dos jogos mais interessantes é adivinhar o nome das pedras mais curiosas. Uma delas chama-se Imortal Indicando o Caminho. Diz a lenda que um homem em sofrimento foi a Huangshan para buscar o conselho dos imortais. Após se perder e caminhar por dias, encontrou um velho que o salvou. Então, o homem suspeitou que pudesse tratar-se de um imortal. Para verificar, pediu-lhe, indique-me o caminho. O velho negou, era uma pessoa comum que havia buscado a reclusão após perder a família. O homem triste implorou abaixando a testa até o chão e quando levantou a cabeça, o velho tinha se transformado numa pedra semelhante a um dedo apontando o céu. Uma voz disse, trabalhe duro e você será mais feliz que o imortal. O homem seguiu o conselho e viveu uma vida de alegria e sucesso. Além das rochas peculiares, outra especialidade reside nos pinheiros que cobrem as montanhas. No entanto, os pinheiros das montanhas Huangshan são diferentes e são famosos por crescer nas rochas e ter forma originais. Os pinheiros das montanhas Huangshan crescem a mais de 800 metros de altura. Como uma das características, eles estão enraizados nas fendas dos granitos e muitos além não têm contato com a terra. Outra característica é que as rochas mostram suas posturas diversificadas. Os pinheiros mais altos têm dezenas de metros de altura e os baixos, uns 10 ou 20 centímetros. Como valor de sua estética, os chineses consideram que as árvores antigas com um tronco curvado são bonitas, o que acontece exatamente com os pinheiros das montanhas Huangshan. Por que os pinheiros podem crescer nos granitos duros? As raízes dos pinheiros das montanhas Huangshan segregam um tipo de matéria orgânica ácida e emitem o dióxido de carbono. Ao encontrar água, a matéria ácida e o dióxido de carbono se combinam em ácido carbônico, que pode dissolver lentamente as rochas, e as raízes absorvem pouco a pouco as águas e nutrientes. Neste processo, as raízes penetram e se estendem cada vez mais rumo ao fundo das rochas e podem representar várias vezes maior que a altura do próprio tronco. Além disso, as agulhas dos pinheiros são curtas e duras e a superfície das folhas é muito pequena, o que minimiza no máximo a evaporação das águas. Nas árduas condições naturais, os pinheiros crescem com lentidão. Por isso, um pinheiro pequeno pode ter 100 até várias centenas de anos de idade. Apesar disso, eles são firmes e resistentes perante os ventos fortes e grandes nevadas. Nos anos 30 do século XX, eles foram denominados por botânicos como pinheiros das montanhas Huangshan, virando um rumo independente dos pinheiros e são a árvore símbolo da província de Anhui. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você. Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo, diretamente do estúdio de Beijing. Na última sexta-feira, foram abertas as sessões anuais da Assembleia Popular Nacional e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Este evento não só desperta a atenção do povo chinês, mas também atrai olhares de todo o mundo. Nas vésperas das duas reuniões, fizemos uma entrevista com o professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, Evandro Carvalho. Evandro Carvalho viveu em Xangai durante 3 anos. No período entre 2016 e 2015, trabalhou no Centro de Estudo dos BRICS da Universidade Fudan, em Xangai. Hoje, ele é vice-diretor da Academia das Leis dos BRICS da Universidade de Política Científica e Direito do Sudoeste, em Chongqing. Também é diretor executivo-chefe da revista China Hoje. Na entrevista, ele analisou a importância das duas sessões para o povo chinês e para o mundo e relatou assuntos de seu maior interesse. Ouça então a entrevista. Eu estou falando com Evandro Carvalho. Quantos anos você já trabalha, já vive na China?
A minha primeira experiência na China iniciou-se efetivamente em fevereiro de 2013, quando eu fui morar em Xangai, em virtude de ter sido selecionado pelo China Scholarship Council em um programa em parceria do China Scholarship Council com a Organização dos Estados Americanos para desenvolver pesquisas como Senior Scholar junto a universidades chinesas. E aí eu pedi licença às minhas instituições de ensino, ao qual eu sou vinculado no Brasil, e fui morar na China. E permaneci em Xangai por 3 anos, retornando ao Brasil no final de 2015. Desde então, eu tenho mantido idas frequentes à China. O ano passado, por exemplo, eu fui 4 vezes, por razões diversas. A última vez foi no início de dezembro do ano passado e retornei da China em janeiro. Então, isso tem me permitido, né, um contato frequente com a China, com a cultura chinesa, com os assuntos da China que muito me interessam e que foi o que me motivou a me mudar, né, e morar na China por 3 anos.
Já vive em Xangai há 3 anos. Então, você deve já conhecer que daqui a poucos dias terão início os eventos importantes políticos, que são as duas sessões. Nós chamamos de duas sessões. São a sessão anual da Assembleia Popular Nacional e a sessão anual da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Você deve já conhecer isso, né?
Sim, claro. De fato, eu tenho acompanhado, né, desde algum tempo essa agenda política da China, onde geralmente, via de regra, todo mês de março, né, ocorrem as duas sessões. De fato, é nesse momento onde se tem, né, um balanço das atividades do governo no ano anterior, onde se faz uma espécie de prestação de contas, né, de uma maneira aberta, transparente, na Assembleia Popular Nacional, que depois define as diretrizes, né, para o ano que se inicia, levando em consideração as opiniões dos integrantes, dos membros, né, da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Então, esse é um momento muito especial, porque é nesse momento que o povo chinês, né, de maneira muito aberta e transparente, um retrato do que tem sido feito no ano anterior e do que será feito nesse novo ano que, né, se inicia depois das duas sessões.
Então, como você disse, na cerimônia de abertura da sessão anual da ABN, o primeiro-ministro chinês, ele vai apresentar o relatório do trabalho do governo do último ano. Todos os representantes participantes das sessões vão deliberar este relatório. Então, o relatório vai ser um resumo do último ano e o plano do próximo ano. Vai referir, incluir muitos assuntos, muitas áreas. Tudo é sobre o desenvolvimento da China. Então, há algumas áreas que você tem maior interesse?
Ah, sim, de fato, primeiro, como você falou, né, esse momento onde esse relatório, por trazer uma diversidade de temas que são importantes para o desenvolvimento da China, para a execução, né, do plano quinquenal e, sobretudo, em função das metas centenárias, né, quer dizer, a cada ano esse relatório ele é um retrato do estado da situação do governo na busca, né, no alcance dos objetivos previstos no plano quinquenal, o novo plano, inclusive, que se iniciou o ano passado, e à luz das metas centenárias, e a próxima está chegando aí, que é 2020, né?
Uhum.
Mas esse é um ano também significativo, porque eu queria mencionar isso, por ser, salvo o melhor juízo, né, o último ano do primeiro mandato. Né?
Uhum.
Do presidente Xi Jinping, do primeiro-ministro Li Keqiang e todo o grupo do Biro Político. Então é um ano significativo por isso, né? Onde se vai ter um balanço, inevitavelmente poderá se ter um balanço do primeiro mandato do presidente Xi Jinping,
uhum.
que tem de fato trazido muitas conquistas, né? Tem sido, eu diria, uma gestão, um mandato muito eu diria, não só audacioso, né, mas que, de fato, tem produzido alguns avanços num contexto de uma crise econômica internacional que limita, de certo modo, as ações dos Estados, né, e no caso da China, ou seja, do ponto de vista interno, no contexto da chamada nova normalidade. Mas, ainda assim, né, a presidência do atual governo, do presidente Xi Jinping, tem mostrado claramente uma perspectiva de futuro. Quando a gente vê as mudanças que foram feitas, por exemplo, na política do filho único, as mudanças no ponto de vista da educação, das regras do Estado de Direito, no encaminhamento do aprofundamento da reforma e da abertura, das áreas de livre comércio. Então você tem o próprio projeto, né, de uma rota, um cinturão. Esse é um projeto de um impacto profundo, né,
uhum.
do ponto de vista positivo, não só para a China, mas para o contexto asiático. Então tem uma série de iniciativas que foram feitas nessa direção, né?
Uhum.
E agora, mais fortemente, essa agenda que eu acho extremamente pertinente do combate à pobreza. Então, tudo isso mostra uma visão bastante ampla do que tem que ser feito e do que tem sido decidido nessas duas sessões e em função do próprio contexto do mandato do atual governo para se realizar esses objetivos, né, em função, como eu falei antes, das metas centenárias. Eu acho que, então, eu vejo esse relatório do primeiro-ministro Li Keqiang, é muito importante, acho que o mundo observa e atentamente o desenrolar da economia chinesa, né, como eu falei, né, nesse contexto de nova normalidade, um crescimento entre 6% e 7%, de modo que é fundamental a estabilidade e o desenvolvimento econômico da China, não só para os chineses, mas também para o mundo em geral.
Uhum.
E, obviamente, os outros temas que vão entrar na agenda também são extremamente importantes, né? Como na expressão inglesa, rule of law, né? Esse é um aspecto importante da cultura jurídica a ser observada no campo do comércio, no campo das relações econômicas, a reforma no campo da educação, a internacionalização, do ensino, né, e da pesquisa na China tem sido bastante exitosa também. Então, essas são agendas que mostram que o governo ele tem olhado todo o contexto do desenvolvimento chinês de uma maneira muito abrangente. Né? E essa conferência consultiva política e, sobretudo, a sessão anual da Assembleia Popular Nacional vai ser um momento importante para fazer um balanço, acredito, não só do ano anterior, mas também um balanço desse primeiro mandato do presidente Xi Jinping, que tem assumido um papel fundamental na condução da própria China do desenvolvimento do país.
Acho que o mundo acompanha com muita atenção um dado econômico no relatório do primeiro-ministro chinês, que deve ser o crescimento econômico em 2017. Você também tem muita atenção?
Sim, claro, porque o crescimento da China é importante não só para a China, como para o mundo todo, né? O contexto internacional, ele é um contexto agora de muita cautela, porque cada vez mais a gente percebe que alguns países ocidentais, como o exemplo dos próprios Estados Unidos, com o presidente Trump, adotam discursos na defesa de um maior protecionismo, né? Ameaçando aumentar as tarifas, né, criar mais obstáculos para empresas estrangeiras, etc., etc. Então, esse contexto internacional agravado, né, pela crise econômica de 2008, que inclusive teve como origem os Estados Unidos, né, o desemprego nos países ocidentais e nos países em desenvolvimento, né, tudo isso faz com que o contexto ele não é muito favorável para as economias nacionais. A despeito de todas essas dificuldades no plano internacional, a China ainda mantém um crescimento bastante significativo. Para o tamanho do país, né, com 1.300.000.000 de pessoas, um crescimento entre 6% e 7%, talvez seja um crescimento aceitável, né? Talvez a China, obviamente, todos gostariam de crescer sempre mais. Mas se compararmos com o restante dos países do mundo, um crescimento de 6% a 7% ainda é bastante significativo. E o mundo, de certo modo, respira aliviado, né? Enquanto a China conseguir manter um crescimento razoável e dentro de um contexto de estabilidade interna extremamente significativo, né? Então, por isso que essas duas sessões e o relatório do primeiro-ministro Li Keqiang, apesar de ser um relatório que tem como destinatário o povo chinês, né? Mas irá despertar a atenção do olhar externo dos países estrangeiros que acompanham atentamente o desenrolar das mudanças constantes e frequentes, né, que ocorrem na China. Porque a China hoje, e sobretudo depois da eleição do presidente Trump, se tornou o pilar da estabilidade internacional. O papel da China hoje é central, tanto do ponto de vista da economia, quanto do ponto de vista da estabilidade mundial, que se relaciona com o aspecto econômico. Então, esse é um grande momento do ano, da mesma forma que no segundo semestre, né, quando houver o Congresso Nacional do Partido, será um outro grande momento do ano dentro do contexto chinês.
Quero saber se você já tem uma previsão sobre a taxa de crescimento econômico da China neste ano?
O que eu tenho acompanhado são as informações oferecidas pelo próprio governo chinês, né? De fato, hoje, essas previsões elas são estabelecidas em função dos dados, né, que o próprio Estado detém da sua economia, mas como as economias elas estão muito imbricadas, muito interdependentes, também há as análises, né, que são publicadas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial, a respeito do PIB, do Produto Interno Bruto dos países do mundo, né? Então, a expectativa é que a China continue dentro dessa faixa entre 6% e 6,5% para este ano, o que já seria, no contexto internacional atual de grande restrição e dificuldade para deslanchar uma agenda econômica que favoreça todos os países, um crescimento com esse percentual ainda seria extremamente favorável, não só para a China, mas também uma notícia boa para o mundo.
Você ouviu a entrevista com Ivandro Carvalho, professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Bela Guo, muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
你的母语，学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia. Olá, 大家好 Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 Sou Raimundo.
Na lição passada, focamos em expressões relacionadas em comentar sobre os outros em chinês. Então, vamos fazer uma breve revisão dos pontos mais importantes.
Vamos começar. Agora, eu conheço sua irmã através da sua apresentação. Eu gostaria de saber qual a profissão dela. Como perguntar isso em chinês?
Para isso, você pode perguntar 你妹妹是做什么的?
你妹妹是做什么的?
你妹妹, sua irmã mais nova.
你妹妹
做什么的? Faz o quê?
做什么的? Então, se eu quiser saber sobre sua personalidade, como perguntaria em chinês? O que você achou dela?
É, 你觉得她怎么样?
你觉得她怎么样?
觉得 é uma maneira mais formal de se falar, achar, pensar em chinês.
觉得
怎么样? Que tal?
怎么样?
O que você achou dela? 你觉得她怎么样?
她很漂亮。
漂亮, bonita.
漂亮。
Ela é extremamente inteligente. 她特别聪明。
特别聪明。
她 significa ela.
她。
特别 extremamente.
特别。
聪明 é inteligente.
聪明
Ela é extremamente inteligente. 她特别聪明。
她特别聪明。
Ok, agora vamos ouvir o diálogo completo da lição anterior e ver se você consegue se lembrar do que acabamos de mencionar.
你妹妹是做什么的?
她是老师。你是做什么的?
我是记者。你觉得她怎么样?
她很漂亮。她特别聪明。
Agora, vamos ao conteúdo de hoje.
Como é? Não vai mais fumar. Eu quero casa.
Em português, quando queremos saber o que aconteceu com alguém,Nós dizemos, o que foi? O que aconteceu? Como se expressa isso em chinês? Você poderá dizer, 怎么了?
怎么了?
怎么 significa o que, qual?
怎么?
Le é a partícula.
Le.
O que foi? 怎么了?
Agora vamos ouvir a primeira conversa.
怎么了?
我肚子疼。
Jingjing, posso te fazer uma pergunta? Um dos meus amigos chineses não está de bom humor ultimamente. Ele fuma muito. Eu quero falar para ele parar de fumar tanto. Como seria em chinês?
Você pode dizer 你别再抽烟了。
你别再抽烟了。
Vamos dividir em partes. 你, você.
你。
别 significa não.
别。
在 significa de novo, mais uma vez.
在
Chou yen é fumar.
Chou yen.
Le, novamente, é a partícula. Aqui é usado como argumento.
Le.
Para de fumar. Ni bie zai chou yen le.
Ni bie zai chou yen le.
Vamos continuar dessa forma. Chou yen, fumar.
Chou yen.
Bie zai chou yen le.Parar de fumar.
别再抽烟了。
你别再抽烟了。Pare de fumar.
你别再抽烟了。
Ou o sujeito da frase, que é 你, pode ser omitido.
Então fica assim. 别再抽烟了。
Correto. Você pode dizer apenas 别再抽烟了。
别再抽烟了。
Agora vamos ouvir o segundo diálogo.
你别再吸烟了。
我知道有害健康。
Sabe, Jinjin, estou aqui há 2 anos. Agora eu realmente sinto saudade da minha família.
Coitado de você, Raimundo. Mas você não voltou para casa uma vez?
Voltei. Mas agora já não sei se terei mais aqueles tempos preciosos de antes. De qualquer forma, preciso me concentrar nos meus estudos agora. Como os chineses dizem, eu sinto muita saudade da minha família.
Ouça essa frase. 我很想家。
我很想家。
我 é eu.
我
很 muito.
很
想 é pensar, saudade, sentir.
想
e 家 é casa.
家
Juntando, eu sinto muita saudade da minha família.
我很想家。
你在学校还好吗？
我很想家。
Antes de ouvirmos a conversa completa, vamos ouvir os pontos mais importantes mencionados hoje. Eu falo em português e você tenta falar em chinês, ok?
Claro.
Primeiro, o que foi?
怎么了?
Pare de fumar.
你别再抽烟了。抽烟 é fumar.
Correto. O último, eu sinto muita saudade da minha família. 我很想家。
我很想家。
Ok, a revisão foi dada. Agora, vem a conversa completa.
怎么了？
我肚子疼。
你别再吸烟了。
我知道有害健康。
你在学校还好吗？
我很想家。
Bem, agora vem a minha parte favorita.Dica da cultura chinesa.
Quem é o chefe da família? Entre chineses e ocidentais, existem algumas diferenças dentro de casa. Na China tradicional, a família é liderada pelos mais velhos. Na maioria das famílias, hoje em dia, os filhos únicos são os mais mimados,e alguns até se tornam pequenos imperadores de sua família. Felizmente, mais e mais famílias estão se conscientizando disso e a situação está mudando.
Bem, é o suficiente para a lição de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para todos.Como se diz, o que foi em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos um e-mail para cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Sou Jinjin, dizendo até logo. 再见.
再见.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China para os horários de transmissão da nossa 1 hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 11.750 e 9.730 kHz.
e às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 9.560 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 9.560 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.